Muito bem, vamos nessa. Bom comecinho de tarde para você. Esse é o nosso Manhã da Globo. E agora vamos conversar com ela, com a nossa amiga Meire Camia. Ela que é psicóloga, consultora de RH e palestrante, está aqui conosco, hein? Sempre, todas as semanas aqui, conversando com os nossos ouvintes e também trazendo temas interessantes. E por falarmos em temas interessantes, hoje tem um tema muito bacana. Você que está aí nos ouvindo, presta atenção, hein? Mentiras no trabalho, hein? Pois é, ô Meire, acho que todo mundo está curioso para saber aí sobre esse assunto, não é mesmo? Seja bem-vindo,
é verdade.
Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Então é aquela coisa, né, Gustavo, quem não contou aquela mentirinha para faltar ao serviço, para dar uma desculpa para não ir para uma festa, ou fez até um falso elogio, né? A pessoa estava lá com um vestidinho mais ou menos, fala, não, amiga, tu tá linda, né?
Falsidade em pessoa.
Isso, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse mecanismo da mentira, as consequências dela, né? Porque a gente vai falar um pouquinho também relacionada ao trabalho, ao âmbito do trabalho, mas vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Por que a gente mente? Então, se a gente perguntar para as pessoas, ah, quem é que mente? A gente não gosta de falar que mente, ou que, mas na verdade todos nós já mentimos, viu, Gustavo? Quem fala que nunca mente está mentindo.
Tá mentindo.
É igual a história da inveja. Quando fala, ah, quem é invejoso aqui? Então todo mundo vai falar, não, eu não tenho inveja, né? Mas mentira, porque também todos nós temos um grau maior ou menor de inveja, e todo mundo já mentiu mais ou menos, né? Então é uma questão assim de fazer mais ou menos, né? Mas o que é a mentira? A mentira é uma espécie, uma ferramenta social que nós utilizamos para amenizar o impacto da realidade. Então, ou também para nos proteger da vergonha, ou para preservar o nosso orgulho, né? Ou então para sair daquelas situações embaraçosas. Normalmente, a gente usa a mentira para duas situações. Ou para a gente fugir de alguma coisa chata, por exemplo, uma bronca. Isso acontece quando, por exemplo, num casal, né? O cara chega no horário que ele falou que ia chegar às 8 e chegou às 10 em casa. E aí a namorada liga meia-noite e pergunta, amor, que horas você chegou em casa? E ele fala, às 8. E na verdade ele chegou às 10. Uhum. Então ele mente para quê? Para evitar um conflito. Exato. Ele mente porque ele já sabe que se ele falar que ele chegou às 10, ele vai ouvir um monte. Então, para ele escapar dessas punições, ele mente. Então, esse é um motivo pelo qual nós mentimos. O outro motivo maior é porque a gente deseja alguma coisa. Então, quando você deseja receber alguma coisa, você mente, né? Então, por exemplo, no início dos relacionamentos, isso é muito comum também. Como é que a gente mente? A gente fala assim, ai, você quer ser para outra pessoa tudo aquilo que a outra pessoa gostaria de ter. Então você quer ser o objeto desejado pela pessoa que você ama, aquela pessoa que você quer conquistar. E às vezes a gente fala coisas que é mentira. Por exemplo, a pessoa fala assim, ai, eu adoro correr no domingo de manhã, e você odeia correr. Aí você fala assim, ai, é mesmo, acho que é muito legal, eu também adoro correr. Mentira, você nem sai da cama, você adora ficar lá deitado, mas como você quer ser o objeto amado, então você até mente, né? As pessoas até mentem para conseguir aquilo que elas desejam, que é conquistar aquela pessoa. Então, você percebe que é uma ferramenta, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dela. Então, a mentira, na verdade, é um hábito que nós aprendemos desde a infância, viu, Gustavo? A gente aprende isso com os nossos pais.
Olha só, os nossos pais que passam isso,
Isso. Quando é que a gente começa a aprender, né, Gustavo? Quando a gente recebe aquele presente que você odiou, aquela roupa, e você queria um brinquedo, e aí teu pai fala assim, fala lá pra tua tia que você gostou,
você amou,
que você adorou. Isso. E aí você aprende que, às vezes, você tem que falar uma coisa que não é a realidade, que não é a verdade. A mentira é uma criação de uma segunda realidade, você entendeu? Então, aquela coisa, o mesmo exemplo do rapaz que chegou às 10 e ele diz que chegou mais cedo em casa, chegou às 8. Né? Na verdade, ele chegou às 10 e ele cria uma segunda realidade, que é chegar às 8 horas, né? Então, você, a mentira é exatamente isso, quando você inventa uma coisa que não existiu, tá? Então, então o que acontece? Algumas famílias usam desse artifício da mentira muitas vezes, esse é um problema. Porque a criança, ela começa a entender que isso é normal, que mentir e criar uma segunda realidade é normal. E aí chega um ponto, Gustavo, que a coisa pode virar patológica. Tá? Então existe a mentira patológica, que são aquelas pessoas que, eu acho que todo mundo já conheceu alguém que mente demasiadamente, e aí tudo que ela fala, depois você já nem leva em consideração, porque você já sabe que essa pessoa é mentirosa. Então o que acontece? A credibilidade dessa pessoa vai por água abaixo. Agora, a coisa fica realmente patológica quando, normalmente, essas pessoas que mentem demais, elas têm um problema de autoestima. Então, às vezes, elas querem ser uma pessoa que ela não é. Então, elas começam a inventar que tem coisa, que não tem um carro, que não tem, que mora em determinada região, para as pessoas, né, que ela é mais rica, ou que ela tem mais posses, ou que conhece muita gente, e na verdade ela não conhece, ela cria um segundo personagem na vida dela, né, e essas pessoas, elas sofrem, viu? Então, olha só, existe uma diferença dessas pessoas que criam essa segunda realidade, que são patológicas, chama mitomania aí. Mitomania, elas realmente acreditam, elas mentem compulsivamente e acreditam, elas vivenciam esse segundo doentia, então tem tratamento para isso, tá? Agora, é diferente de uma pessoa que mente para tirar proveito de outra, que é o caso dos estelionatários. Olha só a diferença, Gustavo.
Então,
uma coisa é você inventar uma realidade para fugir de um sofrimento, por exemplo, que é a sua baixa autoestima. Então, como eu me sinto muito inferior, eu fico inventando que eu conheço vários artistas da televisão, que eu moro em determinada região, que o meu pai ou meu marido comprou um carro X ou Y, tá? Então eu fico lá no meio dessa invenção da minha cabeça, né, vivendo dessa forma doentia. Agora, o outro é o estelionatário, é o cara que inventa uma mentira, ele manipula uma situação porque ele quer tirar proveito de você. Então, esse caso do estelionatário não é uma doença, tá? Nesse caso é um problema de caráter.
É um desvio,
né? É diferente,
né?
Entendeu? Então, a gente tem que diferenciar porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? No caso desses dos mitômanos, né? Que são as pessoas que sofrem da mitomania, que é essa doença de pessoas que mentem compulsivamente, quando você vai investigar, ela pode estar associada a outros transtornos psicológicos, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem uma compulsão por mentir, ela não consegue ficar sem mentir. Então, é uma coisa que ela não controla. Entendeu? Ela não consegue ficar sem fazer isso, né? Então aí tem que investigar se também não existem outros transtornos, por exemplo, esquizofrenia, que você cria uma realidade ali paralela, né? Ou algum outro tipo de transtorno. Então aconselho se essa pessoa, para quem sofre desse mal, né, buscar aí ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, que vão trabalhar aí em conjunto, tal, para investigar um pouquinho mais, né? Agora, vamos falar um pouquinho da mentira no âmbito do trabalho. Então, a gente já percebeu o seguinte, que mentira é uma ferramenta social que a gente usa de vez em quando, algumas pessoas usam mais, outras menos. O ruim de você usar demais é que você fica bem loucão, né? Inventa uma segunda realidade, você não vive numa realidade normal, né? Você cria um universo paralelo e fica vivendo nesse outro e cansa, viu? Por quê? Porque você não tem coerência. Chega um momento que as pessoas vão te questionar, né? Porque uma hora você vai se trair, né? Então isso é muito ruim. Então algumas pessoas usam a mentira também no ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho, Gustavo, o momento onde as pessoas mais usam a mentira é quando tem que justificar uma falta. Então, faltou, tem gente, Gustavo, que já matou não sei quantas vezes o avô, a avó, a família inteira, assim, entendeu? Pra dizer assim, minha avó morreu esse final de semana e eu não pude, fiquei mal, né? Fui no velório. Então fica matando um monte de gente aí para poder justificar uma falta na empresa, né? Para não ter que ser descontado. Isso, entendeu? E outras pessoas, por exemplo, mentem no currículo. Coloca lá que fez um curso e não fez. Entendeu? Então, às vezes, isso é muito grave, porque para você, isso acaba com a tua imagem profissional. E para você resgatar a sua credibilidade, nossa, demora muito, muitos anos. Às vezes você nem recupera nunca mais, dependendo do grau, né? Outras pessoas mentem, olha, em termos de currículo, Gustavo, você pode ver mentira em tudo quanto é lugar. Então, quando você pega um currículo, às vezes, você vê mentira desde os dados pessoais. Por exemplo, tem gente que mente idade, tem gente que mente estado civil, o número de filhos, mente, por exemplo, eles alteram, por exemplo, a data de entrada e saída das empresas, porque fala assim, aí eu acho que ficou muito pouco tempo, aí 3 meses nesse trabalho é pouco, acho que vou colocar mais. Vou colocar aqui uns 6 meses, 8 meses, né, para não ficar muito pouco e tal, e vai lá e mente, né? Ou então mente, por exemplo, o nível do inglês, né? Então ela fala um inglês básico e coloca lá que tem um inglês avançado. É. Então, como as empresas estão muito acostumadas com esse tipo de mentira, eles fazem os testes, né? Então, por exemplo, no caso do inglês, elas se resguardam e fazem o teste oral mesmo, né? Então, a pessoa faz uma conversação e tal, eles checam realmente as informações, ligam para as outras empresas para saber se realmente a pessoa trabalhou lá o período e tal, e também pedem os certificados dos cursos, dos diplomas, né, que a pessoa disse que teve, que fez e tal. Então, eles investigam bastante e na entrevista, quando você cria uma mentira, dependendo da pergunta que o entrevistador faz, você se entrega na mentira. Então, quando você é pego numa mentira, isso é muito grave, né, no processo de seleção, porque automaticamente você já é posto para fora do processo seletivo. E porque você já quebrou o vínculo maior, que é o vínculo da confiança, né? Então, isso é muito ruim, certo? Porque na empresa o que a gente precisa muito é realmente essa questão da credibilidade. Agora, algumas mentiras também são tão graves no trabalho, Gustavo, que podem até gerar um processo criminal, uma ação criminal, por exemplo, a falsificação de atestados, né, a falsificação de documentos, né, pode levar a uma advertência, uma demissão por justa causa. Então, a gente vê na internet também, com essa coisa das mídias sociais, né, a gente tem mania de postar tudo que a gente faz, raramente a gente consegue segurar uma mentira muito tempo. Então, tem gente que, por exemplo, inventa lá um atestado e sai para a praia e fotografa que está na praia, entendeu? Já teve vários casos de demissão por justa causa por conta disso.
Que escorregada, hein, Miri? Que escorregada.
Por isso que eu falo, a gente não consegue segurar uma mentira por muito tempo. Então, o que eu acredito que é o melhor? O melhor é sempre usar a verdade. Sempre que você puder, faça uso da verdade. Por quê? Porque a verdade é única, a verdade não tem outra, é uma só, né? Você não se trai na verdade. Usa o mínimo possível a mentira, só em último caso mesmo, né? Sabe? Quando realmente não dá, mas o ideal é realmente você mesmo naqueles casos, né, em que você tem uma saia justa e que é mais fácil mentir, às vezes é melhor você falar a verdade. Às vezes você não ajuda a outra pessoa mentindo também. Às vezes a pessoa faz uma coisa que seria mais fácil você não tocar naquele assunto, mas em alguns momentos seria melhor, né, o mais adequado é você sentar com aquela pessoa e tratar da verdade. Fala assim, olha, fulano, a gente se eu mentir para você, é mais fácil para mim, mas eu prefiro falar a verdade. Você conversa, senta para conversar com a pessoa e trata da verdade, porque assim você resgata a confiança, você é autêntico com você mesmo. E para o nosso cérebro também, Gustavo, toda vez que a gente tem uma coerência entre aquilo que a gente pensa e fala, nós temos uma tranquilidade mental muito melhor, né? E isso é bom, por quê? Porque maturidade é a gente saber lidar com a realidade. Então, quanto mais a gente conseguir se respaldar na realidade, melhor é para nós, porque a gente resgata a confiança em nós mesmos, né? Porque nós somos umas pessoas coerentes, a gente pensa, a gente fala com aquilo que a gente sente também, e essa conduta coerente se estende a tudo, aquilo que a gente faz. O tempo todo nós estamos sendo observados, né? Então, quando a gente consegue manter esse discurso, né, coerente em todos os âmbitos da nossa vida, pronto, a gente também ganha uma imagem muito melhor com relação também às outras pessoas. Então, é isso que eu aconselho a todo mundo. Então, toda vez que você puder, mesmo no trabalho, tem que faltar, fala a verdade, sabe? Você ganha a confiança da pessoa, mesmo que isso vá lhe dar, gerar um desconto no seu dia, você tá se respaldando na verdade. E isso, você está ganhando com isso algo que dinheiro nenhum compra. Né? Que essa questão do respeito por você, o peso realmente na sua imagem profissional, né? Você está garantindo um futuro muito melhor para você mesmo. Tá? Então é isso por hoje, viu, Gustavo?
Maravilha, tá certo. Então, um tema muito interessante. É bom sempre tomar cuidado, né, Meire?
É. Isso, é verdade.
Não deixar que aquela mentirinha se torne uma mentira grande, né?
Isso, é. E às vezes toma uma proporção tão grande que depois a gente perde controle, né?
Exatamente. Não vamos falar de outras coisas, né? Tantas mentiras que nós ouvimos todos os dias aí que... Né?
Verdade, não é? Olha aí.
Mas enfim. Ô, Meire, muito obrigado pela sua participação. E já na próxima semana nós teremos aí as perguntas e respostas. É isso, Meire?
Isso, por favor, o pessoal já vai mandando as perguntas aí que ele responde na próxima semana.
Que bom, tá certo então. Meire, ó, muito obrigado pela sua participação. Foi aí, né, com muita alegria, com muito prazer que nós tivemos você aqui no Manhã da Globo, tá bom?
Obrigadíssima, Gustavo.
Eu que agradeço, um super beijo. Tchau, tchau, Meire.
Ô, até mais.
Tchau, tchau.